na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Clauson Dutra. Boa tarde a quem acompanha a CBN. Você vai bem, Clauson?
Eu vou muito bem. E você, como é que você está?
Clauson.
Ah.
Oi, alô.
Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo?
Clauson, tenho um convite para você, cara. Ah. Imperdível.
Opa.
Eu não sei se você vai narrar futebol no...
Vou, vai? Estarei lá com Manaus e Novo Horizontino. Se Deus
Qual
quiser.
Qual horário?
O jogo é 3 da tarde no domingo.
Se quiser, mas vai, não sei se vai fazer exercício para a garganta. O negócio é o seguinte. Ah. De manhã... sábado, das 8 às 11, vai ter Manhã Cultural, Literatura e Vida lá no Mindu. A Bruna Chagas, que é tua colega, jornalista.
Oh, coisa boa, sim.
Está nos convidando. Então, muita literatura, Dori Carvalho, um querido amigo, Elson Farias, outro querido amigo. O primeiro que eu li na vida foi de Elson Farias, Amor e Fábula. Eu era criança, ele, amigo da família, né? Márcio Souza, Tenório Teles, Vilma Mourão. Olha, de primeira, tá? Nazaré Mussa, Sônia Alves, Paz Loureiro, Wilson Nogueira e muito livro.
Estamos tendo um pequeno... Sim, Elcio, a gente só vai refazer o contato com você porque a telefonia aqui deu uma leve travada. Enquanto isso, a gente vai continuar com as informações aqui. Já adiantando o primeiro assunto do Elcio Ribeiro, a gente vai falar sobre gasolina. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou hoje de manhã que os deputados vão buscar alternativas legislativas para evitar novos aumentos nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. O tema vai ser discutido na reunião do Colégio de Líderes prevista para a próxima quinta-feira. Segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, o Brasil não pode tolerar a gasolina a quase R$ 7,00 e o gás a R$ 120,00. Ele criticou o diretor da Petrobras, Cláudio Mastella, que avalia um aumento nos preços em razão da alta do dólar. Lira disse que a Câmara está fazendo seu dever de casa para ajudar na retomada do crescimento econômico com respeito aos limites fiscais e sendo responsável em todas as suas sinalizações para o mercado. Só que o Elcio Ribeiro estava finalizando um convite. Elcio Ribeiro.
É isso. É o convite da Bruna Chagas. Sábado eu estou lá no Parque do Mindu, o lugar já é lindo. Em relação ao que você citou, do presidente da Câmara, Arthur Lira, o que eu vejo, Clauson, ano que vem temos eleições, né? E aí, nós não sabemos, se eu te falar, qual é o partido que o presidente vem, você não vai saber me dizer. Tem muitas especulações, né? O Arthur Lira, que é do PT, há uma proposta, talvez, do presidente Bolsonaro a se filiar ao PT, né? Que representa um dos partidos que representa o Centrão, né? E aí, é claro que tem alguns deputados que não gostam muito da ideia, outros aprovam, mas eles têm que mostrar algum serviço. Então, vamos tentar botar a Câmara dos Deputados, para, pelo menos, falar que vai tentar conter essas altas do preço do petróleo, né?
É.
E aí, Clauson, a gente sabe que a Câmara tem muito pouco a fazer, de fato, né? Isso aí é uma regulação de mercado. E o presidente tenta colocar a culpa nos governadores por causa do ICMS, que é um imposto, né, que tem incidência sobre esses produtos. Mas é bom lembrar que esse imposto, essa mesma alíquota, já vem desde lá do final do governo do presidente Lula. Não mudou. O que mudou foi o valor do dólar, que subiu muito. Então, corre o risco de nós termos em todo o país a gasolina acima de R$ 7,00 e o gás de cozinha acima de R$ 120,00. Não sei se vai dar para dormir.
O diesel já aumentou, né? A Petrobras anunciou hoje o aumento para amanhã.
Sim.
Agora a gente fica no receio novamente da gasolina, né? Já tem gente dizendo que vai aumentar. Até agora nada oficialmente foi dito pela Petrobras sobre o aumento da gasolina, só do diesel. Entretanto, a gente já fica com o pé atrás, Elcio Ribeiro. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, disse a seus apoiadores que o problema no preço dos combustíveis não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Inclusive, o atual chefe do Executivo Federal destacou que quem estiver insatisfeito com o governo é só mudar nas eleições do ano que vem, em alusão ao pleito presidencial do ano que vem, e também culpa, claro, o ICMS. Vamos acompanhar,
olha,
né?
O presidente está dando a dica já, né? Então vamos ver o que vai ocorrer, né?
Vamos acompanhar para saber o que acontece, quanto ao aumento ou não do preço da gasolina de novo, né? Já pensou, cara? Chegar a mais de R$6 é inacreditável.
Porra, né?
Não é, claro, a gente torce, não. Mas...
Isso, porque isso acaba vindo com aumento em cascata de outros produtos, né?
Eu pego
muitas vezes táxi e aplicativos, motoristas reclamando muito, porque o lucro deles acaba diminuindo também, enfim... Não é nada confortável para qualquer cidadão.
Nada, realmente nada confortável, nada. Muito, muito, muito complicado. Elcio Ribeiro, a gente também tem um outro assunto também. Você levantou uma bola super interessante sobre prévias partidárias para escolha de candidatos. E aí?
Me conta. Olha só que interessante, Cláudio. Isto é uma tradição em alguns países. Uhum. Nos Estados Unidos, isso aí gera notícia de primeira página, né? No Brasil, são pouquíssimos exemplos de partidos que realizam prévias. Normalmente, e eu digo infelizmente, os partidos políticos no Brasil, a grande maioria, desculpem, tá, os adeptos e os fanáticos pelos partidos, a grande maioria são feudos, eles têm donos. E aí o candidato sai do bolso do paletó, normalmente é um macho, né, um homem, sai do bolso do paletó do dono do partido, esse vai ser o candidato. As prévias, eu acredito que são dignas de aplauso, qualquer partido. Que eu lembre, na minha existência, eu lembro de uma prévia do PDS, quando escolheu o Maluf, candidato, isso lá nos anos 80, se eu não tinha nascido ainda, e eu lembro de uma prévia do PT, que escolheu o Lula, concorreu com ele o Suplicy. Até o Suplicy foi colocado assim, meio que de banda, né? Fora isso... Com honestidade, eu não lembro, eu posso estar até equivocado, pode ter tido outra, né? Mas eu não lembro de outra prévia. E aí os candidatos saem do bolso, os donos dos partidos dizem, o candidato é esse, e pronto, escolhem e eles são lançados candidatos. Então, eu diria que nesse momento o PSDB ensaia fazer prévias também, né? Já tem até possíveis candidatos, Tasso Gereissati, lá do Ceará, Arthur Virgílio, aqui do Amazonas, Jorge Leite, lá do Rio Grande do Sul, e Dória, de São Paulo. Olha, quem gosta do PSDB, eu acho que é interessante acompanhar as prévias, que é o partido discutindo, né? Nomes, não está impondo. Que bom que os 33 partidos existentes fizessem o mesmo, todo mundo consultasse seus filiados para saber quem eles querem. E as prévias, eu diria que é uma forma democrática do partido escolher um candidato a cargo majoritário.
A impressão que eu tenho, às vezes, que essa escolha até acontece, só que tudo em bastidor, né? Todo mundo fica ali numa reunião, né? Não, gente, vamos colocar esse candidato X aqui, porque nós observamos que ele pode render muitos votos. E esse candidato Y aqui, não, ele já foi candidato de novo, colocar de novo, acredito que não tenha tanto voto. Eu imagino a mesa de debates de cada partido, não estou falando de um específico, não, de todos, né? Para definir e decidir. E é até uma coisa natural entre eles ali.
É dessa forma. Eu lembro, por exemplo, que aqui no Amazonas, na eleição passada para governo, para a prefeitura, na verdade, o PT fez umas prévias, mas aí acabou melando, porque nas prévias deu o Sinésio, mas alguns questionaram, porque como foi a escolha dele em segundo turno, teria que haver um hiato, e aí acabou melando, enfim, não valeu as prévias e veio a decisão lá de cima de Brasília. Enfim, eu diria que prévias é uma das formas, um dos mecanismos, não é o único, por favor, é um dos mecanismos das decisões partidárias se horizontalizarem, né? Não vir assim de cima para baixo, ponto final, é esse que eu vou escolher. Eu acho que é digno de aplauso, só que nós não temos ainda esta cultura. Seria bom adotar isso em todos os partidos.
É, a gente tem pesquisas eleitorais aí, né, que refletem muito o momento, né, nem
isso,
né,
isso,
situação de que pode ser isso ano que vem, né. Dizendo, pelo menos do PSDB aí, Dória aparece, mas com muita pouca porcentagem, né, todos querendo despontar como uma terceira via para barrar prováveis candidaturas de Lula e também de Bolsonaro. Entretanto, uma terceira via aí, PSDB está tentando garfar, ser essa terceira via, né?
É, vários partidos, né, querem isso. Tem o Cidadania, que está pensando em lançar, o senador lá de Sergipe, Alexandre, esqueci o sobrenome dele, tem o Ciro Gomes do PDT, enfim, tem vários detalhes.
PSL com Datena.
Sim, dentro da salada partidária que nós temos, Cláudio, é indiscutível que qualquer filiado tem direito de se candidatar. E aí cabe a nós, da população, escolhermos quem nós queremos que nos represente.
Vamos acompanhar, né? Essa situação da gasolina segue repercutindo aqui entre os nossos ouvintes. O Elson Ribeiro mandou uma opinião sobre, falou sobre a Petrobras, né? A Petrobras acompanha a política de preços mundial, isso vem desde a época da Dilma e sacramentada pelo Temer. A Petrobras tem autossuficiência e tinha que ter sua própria política de reajuste, né? Aí ele fala aqui que todos querem culpar o atual presidente, ele não pode interferir na gestão da estatal, né? E esqueceram que a esquerda sacramentou a Petrobras e tudo mais.
O que eu comentei é que as alíquotas de ICMS são as mesmas, né? Se alguém tem que ser responsabilizado, se algo tem que ser responsabilizado, eu digo que é a cotação do dólar, que antes um dólar valia R$3 e agora vale quase o dobro. É isso. E aí, como o preço da gasolina, os preços praticados pela Petrobras são ligados ao dólar, cada vez que o dólar aumentar, a gasolina vai aumentar também. Isso aí é matemática simples.
É, muita dor de cabeça, principalmente para quem utiliza, né? Todos nós, né, gente? A gente precisa de gasolina para chegar a alimento, vir alimento, não só alimento, mas se locomover, preço da passagem de ônibus, né? Galera aí dos ônibus, enfim.
Eu lembro, Cláudio, até para complementar, tá, esse ouvinte que está nos prestigiando, eu lembro de uma frase do ministro Guedes, né, que era necessário aumentar o dólar, estava havendo muita evasão, porque muitos brasileiros vinham para a Disney, inclusive com as empregadas domésticas. Eu não esqueço dessa.
Foi o Orlando César que mandou essa mensagem pra gente. Grande Orlandinho, um abraço pra você.
Um abraço pro Orlando também.
Elson Ribeiro, é sempre muito bom estar com você. Até amanhã.